deixar sua mensagem no nosso canal da Câmara no YouTube ou pelo nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Agora, 8 horas e 24 minutos, outro debate aqui que está muito intenso no Congresso, você tem acompanhado com a gente pelo painel eletrônico, é a proposta que trata do fim da escala de trabalho 6x1. Ontem o ministro da Fazenda, Dario Durg, esteve aqui na comissão especial, defendeu o fim da escala 6x1. Quem acompanhou o debate foi a repórter Maria Neves.
O ministro da Fazenda, Dario Duringan, defendeu que a redução da jornada de trabalho no Brasil é importante para a diminuição das desigualdades que marcam a sociedade brasileira. De acordo com o ministro, os setores que adotam a jornada de 6 dias de trabalho por semana já representam a minoria no país. Mas os trabalhadores com essa escala são os mais pobres, negros e com menores escolaridade. Dario Duringan participou de debate sobre o fim da chamada jornada semanal de 6x1 na Câmara dos Deputados. Ainda, segundo o ministro, em setores intensivos em mão de obra como construção civil, serviços e mesmo agronegócio, entre 60% e 90% das empresas já adotam a escala de 5 dias trabalhados por 2 de descanso.
A busca aqui é para que a gente diminua esse gap, para que a gente tenha, para quem é menos favorecido, então a população trabalhadora mais pobre, negra, com menos formação, para que ela não seja discriminada na realidade do trabalho. Então quem se forma melhor, quem ganha mais, já trabalha no 5x2 hoje, no que a gente quer atingir na votação da PEC e do projeto de lei do governo.
Já o economista da Fecomércio de São Paulo, Fábio Pina, sustentou que a redução da jornada de trabalho vai resultar em um aumento de custo de 160 bilhões de reais em folha de pagamento, com consequências como desemprego e inflação.
Eu tenho dois tipos de empresa no Brasil hoje, as que podem absorver esse custo e vão repassar por preço. O que não me parece muito inteligente, eu ganhar a mesma coisa trabalhando menos, mas quando eu vou para o supermercado eu vou ter que pagar mais. E o outro tipo de empresa é aquele que não tem condições e ele vai gerar dois casos, a demissão ou a informalidade.
Autor de uma das propostas que reduzem o número de horas trabalhadas no Brasil, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, ressaltou que somente com a reforma tributária, as empresas brasileiras poderão ter um ganho de produtividade de até 20% nos próximos 10 anos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Agora, 8 horas e 27 minutos e a gente continua o debate sobre a proposta de emenda à Constituição que trata da redução da maioridade penal. Você acompanhou já com a gente nessa edição do painel eletrônico a opinião do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, ele que é integrante da Comissão de Constituição e Justiça, onde hoje vai haver uma audiência pública com visões diferentes sobre esse tema. E agora, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara, o deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, ele que é o relator dessa proposta que está em discussão lá na Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Coronel Assis, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico.
Bom dia, obrigado aí pela oportunidade de estar aqui no painel eletrônico e falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto muito importante e que está na pauta do Brasil hoje.
Pois é, deputado, eu vou até repetir aqui o que eu já trouxe com o deputado Paulo Teixeira, para que quem está acompanhando a gente possa lembrar um pouquinho. O senhor apresentou já um parecer defendendo a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição, uma proposta que já vem há muitos anos em discussão. Exato. Aqui. E aí, o que o senhor está propondo é que haja essa redução da maioridade para 16 anos apenas em crimes específicos, como crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte, e que esses adolescentes entre 16 e 18 anos que cometam esses crimes graves, eles não vão ficar nem nas unidades de internação socioeducativa e nem nos presídios com os adultos. Seria uma terceira estrutura, ao que, né, diferente do que hoje existe. E aí eu queria ouvir do senhor primeiro, por que que o senhor acha que essa mudança na Constituição ela é necessária?
Ela é muito necessária, uma vez que hoje todos os brasileiros, né, que são ouvidos, entrevistados em nosso país, de sul a norte, de leste a oeste, eles entendem que essa mudança tem que acontecer. Né? Na semana passada, nós tivemos uma pesquisa que deu conta aí que 90% dos brasileiros entendem que a redução da maioridade penal ela é necessária. Né? E lógico que isso tem que ser discutido aqui, né, na Câmara dos Deputados. Aliás, já foi discutido aqui, nós já tivemos uma PEC que foi aprovada, né, com um texto muito parecido com o texto que nós apresentamos, né, e que passou aqui, passou no plenário da Câmara com uma votação expressiva e foi para o Senado da República, porém, né, por decurso de prazo, ela se perdeu lá. Mas isso volta à tona novamente, eu acho que é um anseio, né, da sociedade brasileira, e nós iremos discutir, né, a nossa audiência pública hoje foi proposta por mim através de um requerimento acolhida pelo presidente Leo Lomanto, e nós iremos hoje ouvir, né, quem é a favor, quem é contra, quem não tem opinião nenhuma a respeito do assunto, mas é importante, porque nas audiências a gente também ajuda, né, a poder aí talvez a promover uma correção no texto ou qualquer coisa que o valha para contribuir dentro da temática.
Como o senhor falou, esse é um tema que lá em 2015 chegou a ser aprovado pela Câmara, acabou não tendo uma continuidade no Senado, e aí agora a gente volta com essa questão. O senhor acredita que hoje, mais de 10 anos depois dessa primeira votação lá atrás, o cenário é outro? O senhor acha que há hoje chances dessa proposta ser aprovada na forma como o senhor está propondo? Claro que a Comissão de Constituição e Justiça é só o primeiro passo. Exato. Tem comissão especial, Exato. Tem plenário, mas precisa passar pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. O cenário hoje é diferente?
Eu acredito que sim. Né? Hoje, para você ter uma ideia, a Constituição Federal ela classifica, né, esse jovem de 16, 17 anos como inimputável. Mas ela não impede a punibilidade desse jovem, uma vez que isso é feito através de uma legislação específica, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Porém, né, esse estatuto, né, ele é uma legislação da década de 80. Né? Eu pergunto ao brasileiro, será que essa legislação hoje atende os anseios em 2026? Pelas pesquisas que são feitas, né, a nível de Brasil, a resposta é não. Né? Porém, né, lógico que nós, né, ao apresentarmos essa proposta, ela vem de encontro justamente a tudo que nós estudamos, no sentido que a Constituição ela tem esse viés de não deixar de punir, porém, né, ela tem uma regra específica, porque parte do princípio justamente da proteção a esse jovem de 16, 17 anos, e isso não será, né, deixado de ser atendido dentro dessa proposta. E eu vou mais além, né, até mesmo nas convenções internacionais em que o Brasil é signatário, como a Convenção, né, da Criança e Adolescente da ONU e a Convenção lá do Tratado de São José da Costa Rica, não impede a questão da punibilidade de jovem de 16, 17 anos que cometa aí alguma irregularidade, crime dentro de um ordenamento jurídico. Ela impede pena de morte, prisão perpétua, tratamento degradante, né? E isso com certeza não será contemplado e não vai ter dentro dessa nossa proposta. E lógico que é aquela história, né? Aqui é o lugar da discussão. Nós temos que discutir, temos que ouvir, né, todas as pessoas que são a favor, são contra. É natural que se tenha isso, mas dentro de uma democracia que eu acho que ainda nós estamos vivendo no Brasil, embora tenhamos aí alguns exemplos, né, recentes, né, de legislações que foram aprovadas aqui e que foram suspensas através de uma decisão monocrática de um magistrado de uma corte superior, né, nós ainda temos que discutir aqui, e isso vai ser decidido no voto. No voto, primeiro, na CCJ pela admissibilidade, depois na construção desse texto lá na comissão especial e, por fim, lá no plenário, né, central aqui da Câmara dos Deputados.
Deputado Coronel Assis, o deputado Paulo Teixeira, que participou com a gente aqui há pouco, que tem uma visão diferente do senhor, e eu até queria que o senhor pudesse, né, ter essas respostas também para que o nosso ouvinte, nosso internauta, nosso telespectador tenha essas visões. Ele fala o seguinte, que, como o senhor até destacou aqui, que esse jovem hoje ele não deixa de ser punido, ele já é punido no sistema socioeducativo. E que, na avaliação dele, se esse jovem for para o sistema, ainda que haja essa visão alternativa que o senhor está propondo de estrutura, se ele for para um sistema mais próximo do sistema adulto, ele vai entrar numa escola do crime, vai ter contato com o crime organizado, que isso pode piorar o problema de segurança pública no país. Na avaliação dele, tem que ser mantido o sistema socioeducativo, como é hoje, punindo esses crimes e desses jovens que cometem crimes, e reforçando, no caso, o combate à criminalidade, pela questão, por exemplo, da PEC da Segurança Pública, que aguarda a votação no Senado, o reforço das polícias, a melhoria do sistema punitivo ali no sistema penitenciário. Como é que o senhor vê esse argumento?
Eu vejo que é um argumento muito frágil, né? Na verdade, infelizmente, respeito, né, a opinião do parlamentar, e isso é válido, né? Como eu falei, estamos numa democracia, a gente tem que ouvir, mas eu entendo que seja muito raso, né? No sentido de que, né, como eu disse para vocês, a proteção a esse jovem não vai deixar de ser observado nessa legislação, mesmo porque ele não vai ter contato algum, né, com criminosos, né, que estão no sistema penitenciário brasileiro. Ele vai ter ali, no caso, né, cumprir a sua pena como se adulto fosse em uma ala, em um pavilhão, em um raio diferenciado, separado também daquele jovem que comete um ato infracional de pegar um carro e bater esse carro e aí ter aí uma através de uma embriaguez, uma morte, né, que ele não foi intencional, que ele não conseguiu, né, que ele não prospectou isso. Agora, cara, pensa bem comigo, né? A questão da punibilidade hoje estabelecida no ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso atende à sociedade brasileira? Como eu disse para você, as pesquisas dizem que não. Né? E com certeza é aquela história, vamos discutir, vamos levar a votação, né? Vamos trabalhar isso para poder dar uma resposta aceitável lá para o cidadão, lá para o contribuinte. Porque se isso não fosse necessário, nós não teríamos, né, as pesquisas apontando que eles querem que promova essa redução da maioridade penal. E eu falo para você, né, eu acho que é uma proposta muito coerente, né, ela entra dentro desse viés de respeitar tratados internacionais, ela entra dentro desse viés constitucional da proteção a esse jovem, ela entra e não deixa de punir esse camarada, esse jovem de 16, 17 anos, que cometeu um crime, como aconteceu esses dias atrás, daquela violência sexual praticada contra duas crianças de 7 e de 10 anos por 4 pessoas, sendo que um adulto e 3 adolescentes. E vai falar para mim que esses caras não sabiam o que estavam fazendo, né? Que eles têm que ter uma puniçãozinha de no máximo 3 anos de internação. Isso quando acontece, né? Então eu acho que não. O Brasil precisa mudar. E aí, lógico, quando ele fala da questão da PEC, da segurança pública, eu também acho que sim. Mas na verdade é um conjunto. Para a gente combater a criminalidade, não tem como você atacar só através de uma frente, né? A PEC da Segurança Pública é uma política de combate criminal estabelecida de uma forma muito coerente, né? Mesmo porque o texto que veio, né, do governo federal foi um texto assim, praticamente água de salsicha, e nós melhoramos ele aqui através da comissão especial, e esse texto vai possibilitar a integral aplicação, né, do PL antifacção, que também é uma grande inovação jurídica e que nós precisamos da PEC para poder dar esse subsídio, esse alicerce constitucional para poder lutar contra o crime organizado, contra as facções.
Agora, deputado Coronel Assis, o nosso sistema prisional realmente tem uma série de problemas, e quando a gente cria essa terceira estrutura, como o senhor está propondo, e aí eu queria que o senhor pudesse responder esse argumento também. O deputado Paulo Teixeira usou até a palavra romântica, que hoje a gente tem um sistema que é complicado tanto na internação socioeducativa quanto no próprio sistema penitenciário, nessas escolas do crime. O governo federal lançou ontem até um programa para, em um dos eixos, essa questão de segurança
agora,
pública.
Né? Agora, né?
Agora. Fala justamente nessa questão do sistema prisional, dando suporte ali aos estados. Mas seria viável na avaliação do senhor? E aí uma dúvida, quando esse jovem chegar, foi preso ali nesse sistema diferenciado aos 16, quando ele chegar aos 18, ele passa para o sistema comum dos adultos?
Não,
ele ficaria,
ele
permaneceria ali até cumprir a pena, mesmo que seja uma pena de
com
mais
certeza,
de 3,
nós,
10
lógico,
anos.
Lógico, por quê? Porque nós partimos do princípio que ele não pode se misturar com esse tipo de gente.
Mesmo, né? Depois de chegar aos 18.
Depois de chegar aos 18, ele vai cumprir a sua pena ali. E eu vou dizer, não tem nada de diferente. Ali no próprio sistema socioeducativo, você vai ter um raio onde esses jovens de 16, 17 anos que cometeram esse tipo de crime, eles vão passar mais tempo cumprindo, né, a sua pena como se adulto fosse. É só isso. Né? Ou seja, você vai tirar o caráter da impunidade que hoje, infelizmente, reina, né, na questão
do consenso do brasileiro. O brasileiro hoje ele não consegue enxergar na justiça, né, aquela agilidade, não consegue enxergar previsibilidade, não consegue enxergar, né, que ela seja crível e que ela seja eficaz. Muito pelo contrário, né, nós estamos vivendo hoje, né, um sistema de justiça criminal desmontado. Está, né, aí o programa Pena Justa, né, onde os governadores, às vezes, são signatários desse programa e têm que cumprir metas exorbitantes, metas impossíveis dentro do sistema penitenciário, que eles pagam a conta, né? Então, assim, claro que é um negócio que a gente precisa tá discutindo isso. Isso vai ser discutido, não tenho dúvida disso. E eu acredito que essa ação da Câmara dos Deputados de botar isso em pauta na CCJ, do presidente Leur, do presidente Hugo Mota, de poder abrir uma comissão especial, caso ela seja admitida a sua admissibilidade ali, né, nós estaremos dando uma resposta e entregando algo crível, né, para a sociedade brasileira, que eles querem.
Bom, eu vou agradecer muitíssimo ao deputado Coronel Assis, que é relator, portanto, dessa proposta de emenda à Constituição, que permite a punibilidade desses jovens de 16 anos, a partir dos 16, que cometam crimes graves, como crimes hediondos, homicídio doloso e também lesão corporal seguida de morte. Vou lembrar aqui, deputado Coronel Assis, que esse debate, que está previsto para começar às 14h30 na Comissão de Constituição e Justiça, ele é um debate interativo. Então, você que está nos acompanhando aqui pela rádio, pela TV, pelo YouTube, pode mandar perguntas lá pelo sistema do câmara.leg.br. E vou deixar aqui também, deputado Coronel Assis, mostrando como esse debate está amplo hoje, só falando aqui que, olha, tem previsão de participação nesse debate de representantes do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, de enfermeiras, do Ministério dos Direitos Humanos, de médicos e de professores também da Universidade de Brasília, e ex-juiz federal também. Então, quer dizer, uma questão bastante ampla aí de participantes para poder trazer esse debate, para você que nos acompanha poder formar também sua opinião. Vou mais uma vez agradecer muitíssimo. Depois dessa audiência pública, deputado Coronel Assis, já existe aí um horizonte de votação, de colocar em votação essa proposta na comissão?
Olha, isso está sendo visto pelo presidente Leur Lomanto, e eu acho que a ideia é tentar, né, depois dessa audiência pública, colhendo, né, todas as opiniões, todas as sugestões que forem entregues aí, a gente fazer uma boa análise delas para ver o que a gente consegue, né, de repente até mesmo aproveitá-las, né, para poder aí construir, né, um texto um pouco mais consensual. Eu acredito que isso deva ser colocado para votar aí o mais rápido possível.
Tá ok, então. Mais uma vez, muito obrigada, deputado Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, ele que relatou, portanto, dessa proposta que está em discussão. E você que está com a gente aqui pelo painel eletrônico pôde ouvir aí opiniões diferentes sobre esse tema, que é polêmico, mas que está aí na ordem do dia. Obrigada, deputado. Obrigado. Ótimo trabalho e bom debate mais tarde.
Muito obrigado.
Agora, 8h42, e a Comissão Mista de Deputados e Senadores, que trata do reajuste do piso salarial dos professores, já marcou aí uma série de audiências públicas e indicou previsão de votação do tema na próxima semana. Quem tem as informações é o repórter Murilo Souza.
A comissão mista que analisa o novo piso salarial de professores da educação básica aprovou o plano de trabalho da relatora, senadora professora Dorinha Seabra, do União Brasil de Tocantins. O plano prevê a realização de uma audiência pública nesta quinta-feira pela manhã e a apresentação do relatório final já na próxima semana. A discussão e votação da matéria estão previstas para a próxima terça-feira. O novo valor mínimo que os professores devem ganhar em todo o país está previsto em medida provisória, que perde a validade em 1º de junho, caso não seja aprovada pelo Congresso. Eleito presidente do colegiado, o deputado Idilvan Alencar, do PSB do Ceará, reconheceu que a comissão tem pouco tempo para concluir a análise da medida provisória, mas destacou que há acordo entre o governo federal e entidades da educação para o percentual de reajuste de 5,4%.
Infelizmente, o ano passado, nós tivemos a regra do piso, que deu um reajuste de 0,37%, né, como portaria, que era a lei vigente do piso. E aí foi um momento aí muito difícil, né, e houve um entendimento do presidente Lula, do ministro Camilo, na época do MEC, da Undime, né, do Conselho, da CNTE, eu estava presente nessa reunião, E nós chegamos a um valor de 5,4, só que isso é uma medida provisória, isso precisa ser garantido. Nós temos aí um prazo exíguo, né? 1º de junho, temos que aprovar, correr.
A medida provisória cria uma nova fórmula de atualização anual para o piso dos professores, baseada no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, somado a 50% da média do crescimento da receita real do Fundeb dos últimos 5 anos. O objetivo é garantir que o salário dos docentes não perca o poder de compra e tenha ganho real. Na prática, a nova fórmula de cálculo projeta um reajuste de 5,4% a partir de janeiro de 2026, saindo de R$ 4.867,77 para R$ 5.130,63. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Agora, 8h44. Segurança pública tem sido um tema recorrente aqui no Congresso, porque é de fato um tema que preocupa muito a sociedade. Você acompanhou aqui com a gente, já nessa edição do painel, um debate entre o deputado, com opiniões do deputado Paulo Teixeira e do deputado Coronel Assis, falando da questão da redução da maioridade penal, que está em discussão na Comissão de Constituição e Justiça. E ontem o plenário também aprovou o texto base de um projeto que cria restrições para pessoas condenadas por crimes sexuais contra crianças e adolescentes, como estupro de vulnerável, exploração sexual infantil e produção de divulgação de pornografia infantil, criando aí mais restrições para essas pessoas. Foi aprovado o texto base, ainda falta a votação de uma emenda, um destaque, como a gente diz aqui no jargão legislativo. Mas para entender um pouquinho o que que está em discussão, a gente convidou o relator dessa proposta, que já teve aí um avanço no plenário ontem, o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, e ele já está com a gente aqui nos nossos estúdios. Deputado Kim Kataguiri, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel
Bom
eletrônico.
dia, eu que agradeço o convite.
Deputado, primeiro, para quem está acompanhando a gente, o que do relatório do senhor, que já foi aprovado pelos deputados e pelas deputadas em relação a essa restrição de quem é condenado por crime de pedofilia?
Do meu relatório foram aprovadas a maior parte das medidas, né? Primeiro, a restrição do pedófilo poder. Não poder passar em frente a creches, a escolas, a parquinhos, a lugares frequentados ou direcionados para crianças, né, com o georreferenciamento estabelecido pelo juiz, ao mesmo tempo que ele não pode se aproximar nem da vítima, nem da família da vítima, não pode ser dono de estabelecimentos voltados para crianças ou adolescentes, então ele não pode ter uma creche, que me assustou quando eu fui nomeado relator dessa matéria, saber que hoje, um condenado cumprindo pena, né, por pedofilia, no regime aberto, no regime semiaberto, pode ter uma creche, um estabelecimento voltado para crianças. Também a vedação de que se entre em contato com qualquer criança ou adolescente por mensagem na internet, por qualquer aplicativo, não pode entrar em contato diretamente, que não possa também estar no mesmo quarto, na mesma unidade habitacional do que uma criança ou adolescente. Então, essas das principais medidas que foram aprovadas para condenados ali por estupro de vulnerável e de maneira mais ampla, pedófilos de maneira geral, né, aqueles que são pegos com pornografia infantil nos seus discos rígidos, nos seus computadores, aqueles que fazem a divulgação desse tipo de material. Então, uma restrição ampla dos direitos monitorados na execução penal, né, especialmente aqueles que estão cumprindo no regime semiaberto e no regime aberto. Na minha opinião pessoal, claro, o relatório é o possível, né? O que a gente consegue construir maioria aqui dentro para aprovar. Mas, na minha avaliação, nem deveria ser possível um pedófilo progredir para o regime semiaberto, por aberto, deveria cumprir toda a pena no fechado. Mas, em havendo esse instituto hoje na nossa legislação, que a gente restrinja, né, os meios de ação do pedófilo o máximo possível.
E o que tem acontecido hoje que aí tem, por exemplo, como o senhor falou, o senhor se surpreendeu com a questão da creche e outras questões, por exemplo, esse condenado, essa restrição vai valer mesmo depois dele já ter cumprido toda a sua pena? Essa é a ideia para o resto da vida dele ali, ele vai ter esse tipo de restrição?
Eu gostaria, mas infelizmente a nossa Constituição veda penas de caráter perpétuo, então a gente não pode ter essa restrição imposta para o resto da vida dele. Há algumas restrições. E até um ponto também que eu esqueci de falar, a obrigação de se avisar ao cônjuge de que há essa condenação por pedofilia, né? Obrigação essa que não existe hoje. Eu gostaria que fosse até o resto da vida dele, a nossa Constituição proíbe. Então, nós estamos falando aí da fase de execução penal. Em algumas restrições, algum período, algum tempo determinado que o juiz vai poder arbitrar ali logo depois que tiver acabada a fase da execução, né?
E aí, principalmente, como o senhor falou, até essa possibilidade do uso da tornozeleira eletrônica, né? No caso dele estar ali no regime aberto ou semiaberto, de que essas restrições de não se aproximar de ambientes onde haja crianças, né? A questão de ter um comércio mesmo relacionado a parquinho ou creche. Então, nessa fase. Agora, deputado, ontem no plenário foi aprovado o texto principal do senhor, mas uma emenda do Partido Novo, que foi apresentada ali em separado, acabou gerando muita polêmica porque tratava justamente da questão dos adolescentes. Como é que está a construção agora para a votação dessa proposta? Há uma possibilidade dela ter a votação dela concluída ainda hoje pelo plenário? Como é que foi? Por que esse acordo parou ali ontem na votação?
Olha, eu concordo plenamente com o texto que está sendo colocado no destaque, né, que é ampliar o tempo de internação, né, de medida socioeducativa para um menor de idade criminoso de 6 anos em caso de crimes comuns e 12 anos para crimes hediondos. O governo, né, infelizmente, a base do governo Lula foi absolutamente contrária, né, e por isso atrasou essa votação dessa medida. Eu acho que isso tem completa pertinência com o assunto da pedofilia, principalmente agora que nós vimos um grupo, né, de adolescentes fazendo um estupro coletivo contra duas crianças e divulgando isso na internet. E a pena deles vai ser no máximo 3 anos. Né? O tempo de internação deles vai ser no máximo 3 anos cumprindo medidas socioeducativas. E sim, o ideal, né? Aliás, na minha avaliação, tem uma visão mais radical nesse sentido, para um crime como pedofilia, para um crime como estupro de vulnerável de maneira geral, sequer maioridade penal deveria existir. Qualquer pessoa de qualquer idade que cometa um crime desta gravidade deve ser punido como adulto, porque acho que renuncia, né, o seu direito perante ao Estado de alegar a inocência da juventude a partir do momento que comete um crime dessa gravidade. Mas a emenda do Partido Novo traz uma coisa possível sem que a gente precise aprovar a PEC, que uma mudança na maioridade penal exige uma alteração na nossa Constituição, mas aumentar o tempo de internação, né, aumentar o tempo em que, entre aspas, um adolescente fica preso na antiga FEBEM, né, isso pode ser feito via legislação. Eu concordo com esse texto, mas infelizmente porque o governo discorda, mas ao mesmo tempo que o governo discorda, ele não tem voto para barrar. Esse é o nosso imbróglio político, porque se for a voto, tenho certeza que eu consigo os votos suficientes para a gente aumentar o tempo de internação. Então o governo atrasou a votação porque sabe que se for a plenário, ele vai ser derrotado.
Agora, a gente estava até tendo discussão aqui, esse debate mais cedo no painel eletrônico, sobre essa questão da redução da maioridade penal, que está sendo discutida por uma proposta de emenda à Constituição na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, tem audiência pública prevista hoje. Não seria o caso de deixar esse tema, então, para essa discussão na Comissão de Constituição e Justiça e por emenda constitucional? E aí, se avançar com esse ponto que já teve acordo, como é que está a análise, até para quem está acompanhando a gente poder entender, deputado Kim Kataguiri?
Eu acho mais rápido, né, que a gente aprove o aumento de tempo de internação, sem prejuízo de tramitar a PEC da redução da maioridade penal, que vai tratar até de penas maiores, né, em casos de crime como homicídio qualificado, quando cometidos por menores de idade. Mas então a minha defesa é que a gente aprove esse aumento do tempo de internação agora, porque é um projeto mais fácil, mais simples de ser aprovado, que tem um trâmite legislativo, né, mais célere do que uma mudança na Constituição. Né? Nós temos aí, né, na PEC da redução da maioridade penal, ainda tem a comissão especial, ainda tem 2 turnos de votação na Câmara dos Deputados, então eu acho muito difícil que essa mudança na Constituição aconteça ainda nesse ano. Agora, é possível que o meu relatório de projeto de lei torne-se lei ainda nesse ano, né, por causa do trâmite mais rápido que é da natureza do projeto. Então, eu defendo que isso ocorra em paralelo. Né?
E como é que está? O senhor acredita que isso volte ao plenário ainda hoje ou talvez fique uma discussão ainda tentando se chegar a um acordo?
Eu acho que o mais provável é que fique para a semana que vem. Né? Essa semana, infelizmente, a gente está com dificuldades de articulação política, porque boa parte dos líderes partidários e o presidente da Câmara estão em Nova York, participando da Brazilian Week, né, uma série de eventos que se tem lá. Então, essa negociação acho que só avança na semana que vem.
Tá ok, então vou agradecer muitíssimo ao deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, deputado que é relator, portanto, dessa proposta, que teve uma primeira parte aprovada ontem pelos deputados e que trata aí de restrições no caso de condenados por crimes relacionados à pedofilia, restrições para aproximação de crianças, de adolescentes, de ter instituições comerciais relacionadas a crianças e adolescentes, mas existe essa discussão agora se esse texto vai avançar ou não para a questão de aumento do tempo de internação de adolescentes que cometam esses crimes. E aí essa discussão, por enquanto, como o deputado explicou aqui, está ali parada, parou um pouquinho no plenário, e a gente vai ver como isso vai se dar nos próximos dias, e certamente você que nos acompanha vai poder ver o desfecho dessa questão. Deputado Kim Kataguiri, muito obrigada pela entrevista, um ótimo dia para o senhor.
Eu que agradeço, bom dia.
Agora, 8 horas e 54 minutos, e a gente traz agora informações de uma proposta relacionada ao imposto seletivo. A gente tem a reforma tributária tendo previsão de entrar em vigor a partir do ano que vem. E aí, no caso de produtos como bebidas alcoólicas, cigarros, existe um imposto seletivo, que é um aumento de imposto relacionado a esses produtos que causam mal à saúde ou ao meio ambiente. Teve um debate ontem na Câmara sobre esse tema e a repórter Silvia Munhato tem as informações.
Após a audiência pública sobre o controle do tabaco no país, o deputado Padre João, do PT de Minas Gerais, disse que vai solicitar ao Ministério da Fazenda um novo reajuste do preço mínimo do maço ainda este ano. O preço mínimo atual, que entrou em vigor este mês, é de R$ 7,50, mas os debatedores afirmam que deveria ser de quase R$ 12,00. Outro consenso entre os participantes da audiência na Comissão de Direitos Humanos é o de que as alíquotas do novo imposto seletivo da reforma tributária, que começa em 2027, devem ser suficientes para reduzir o consumo. Padre João lembrou que o governo deve enviar em breve ao Congresso projeto para definir as alíquotas do seletivo para cigarros e outros produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente.
Muito importante que seja garantida uma alíquota alta para os produtos e ainda em 2026 seja garantindo um novo reajuste.
German Iglesias, da ONG Economics for Health, diz que o Brasil tem uma pontuação baixa no indicador que mede a efetividade de políticas para o controle do consumo do tabaco. Segundo ele, a renda média aumentou e o preço dos produtos não andou no mesmo ritmo. Segundo André Sklo, do Instituto Nacional do Câncer, mais da metade da redução do tabagismo entre 1989 e 2015 tem a ver com o aumento de preços no período. Mas ele afirmou que desde 2017 ficou mais barato comprar cigarro no Brasil.
Se a gente pega, por exemplo, os dados da Pesquisa Nacional de Saúde, na população de 18 a 24 anos, que é mais fortemente atingida com a questão da iniciação, a gente já vê que teve uma estagnação na queda que vem acontecendo desde 89. Tanto entre homens quanto entre mulheres, houve uma estagnação, que isso é um dado muito ruim.
André explicou que o novo reajuste foi insuficiente e o Brasil tem o terceiro maço de cigarro mais barato na América do Sul. A conta do Instituto é que para cada um real de imposto arrecadado com o cigarro, o país gasta R$ 2,50 com doenças relacionadas ao consumo. São 160 bilhões de reais por ano em custos diretos e indiretos. Mônica Andrés, da organização ACT Promoção da Saúde, trouxe dados do Ministério da Saúde, segundo os quais, em 2024, foi registrado o primeiro aumento da prevalência de fumantes de cigarros no país desde 2006. O levantamento Vigitel é feito anualmente. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Agora, 8 horas e 57 minutos.
De olho nas comissões.
Agenda cheia nesta quarta-feira, 13 de maio, por isso o repórter Mauro Ceccherini já está comigo aqui nos nossos estúdios para trazer os destaques das comissões, os destaques aqui na Câmara hoje. Tudo bem, Mauro? Bom dia.
Bom dia.
Mauro, escala, é fim da escala 6x1, continua em debate, né?
Isso, a comissão especial que analisa, né, o fim da escala 6x1 vai promover dois debates hoje, um de manhã às 10 horas, sobre os impactos dessa mudança, né, na vida das mulheres e dos pequenos negócios de mulheres também. E às 14h, o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, participa do debate sobre os aspectos sociais da redução da jornada. Nesse segundo debate, o objetivo é discutir a importância de garantir essa redução da jornada sem redução de salários, por meio de uma mudança constitucional e não por acordos coletivos ou individuais.
Mauro, tem aí também o grupo de trabalho sobre que trata da criminalização da misoginia se reunindo hoje, né?
Isso, o tema é ódio, aversão, vozes, vivências e impacto na vida das mulheres. O projeto que tipifica a misoginia, que é o ódio ou aversão a mulheres, como crime de preconceito, foi aprovado por unanimidade pelo Senado em março e agora tramita na Câmara. E é um projeto que equipara a misoginia a crimes de preconceito com penas de 2 a 5 anos de prisão e multa. Esse GT da misoginia se reúne a partir das 14h de hoje.
Mauro, tem também aí questão de saúde sobre transplante de medula óssea. O que, que vai ser esse debate?
Bom, é um debate a respeito de tratamento de câncer em crianças e adolescentes, né? Esse transplante substitui uma medula doente ou insuficiente por células-tronco saudáveis e esse processo ele é principalmente destinado a jovens, né? A tipos de câncer, por exemplo, de leucemias que atingem o sistema nervoso central e linfomas. E a questão é a possibilidade de oferecer esse tipo de tratamento no SUS, o que hoje ainda é inexistente. A comissão especial que trata de prevenção e combate ao câncer se reúne às 14h30 de hoje.
Isso aí é só um gostinho da agenda, tem muito mais assunto, né, Mauro? O nosso tempo está chegando aqui ao fim, mas fica esse convite para você entrar em câmara.leg.br, que ali tem toda a agenda hoje da casa, inclusive com possibilidade de você acompanhar pelo canal da Câmara no YouTube todos esses debates. Mauro, mais uma vez, obrigada e até o próximo De Olho.
Até a próxima.
Agora que são 9h em ponto, a gente encerra mais uma edição do Painel Eletrônico, que teve a apresentação de Ana Raquel Macedo, produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes, Marinho Magalhães, Gilmar Nunes, Paulo Correia e Noé de Jesus. A direção de imagem é do Glaucio Branquinho, a edição de Ana Raquel Macedo e Marcelo Olacher. A direção da Rádio Câmara é da Verônica Lima e a direção da TV Câmara é da Daniela André. O diretor de Comunicação e Mídias Digitais é o Cláudio Araújo, o secretário de Comunicação, o deputado Marcos Beltrão e o secretário de Mídias Digitais, o deputado Guilherme Uchoa. A você que esteve com a gente pela rádio, pela TV e pelo canal da Câmara no YouTube, uma ótima quarta-feira e desejo o mesmo a você que esteve conosco também pelas emissoras parceiras em todo o país e pela rede legislativa de rádio. Uma ótima quarta e a gente se encontra amanhã a partir das 8h. Tchau, tchau.
Você acompanhou Painel Eletrônico. Rede Legislativa de Rádio. ZYS883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
A Receita Federal informa que a partir de setembro será obrigatória a emissão da nota fiscal de serviço eletrônica de padrão nacional por microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional. A emissão deverá ocorrer exclusivamente por meio do emissor nacional da NFSE, nas modalidades emissor web ou API. A NFSE nacional deverá ser utilizada inclusive nos casos em que a opção pelo Simples Nacional esteja pendente de análise, em discussão administrativa ou sob efeitos de impedimento previstos na legislação. Mas fica vedada a emissão da NFSE de padrão nacional em operações sujeitas exclusivamente à incidência do ICMS.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Quer conhecer as propostas do seu deputado ou da sua deputada? Acompanhe o programa da Rádio Câmara Com a Palavra, um espaço para que cada parlamentar apresente aos ouvintes as suas propostas legislativas. Ouça durante nossa programação e em cd.leg.br/com a palavra.
Nem toda deficiência pode ser identificada no primeiro contato, mas as pessoas precisam de atendimento diferenciado. A Câmara dos Deputados se preocupa com isso e tem feito diversas adaptações a fim de atender às necessidades de pessoas com limitações físicas e sensoriais. Então, se você apresenta alguma das deficiências ocultas e deseja identificar a sua condição, solicite o cordão de girassol ou protetor auditivo na sua próxima visita. Câmara dos Deputados, a casa de todos.
Se você perdeu a declaração do seu deputado, uma entrevista ou aquele programa, ou simplesmente quer saber quais são as últimas notícias da Câmara dos Deputados, acesse radio.câmara.leg.br. Todos os programas estão disponíveis no nosso site. Ouça, baixe, utilize. Rádio Câmara. Conteúdo com credibilidade. Rádio Câmara. A gente toca a história sendo feita.
Agora em Brasília, 9 horas e 4 minutos. Muito bom dia para você. Estamos em 96.9 MHz. Essa é uma programação de Marlon Ribas, com apresentação de Tércia Guimarães e os trabalhos técnicos de Antônio Soares e Bibiano Nunes. Aí vem Maria Bethânia para você com Tigresa.
Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu, ela me conta, sem certeza, tudo que viveu, que gostava de política em 1966, e hoje dança no Frenetic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no Ré. Com alguns homens foi feliz, com outros foi mulher, que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tudo vai mudar. Ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri para o violão um lamento. E amanhã nasceu azul, como é bom poder tocar um instrumento. Uma tigresa de unhas negras, íris cor de mel. Uma mulher, uma beleza que me aconteceu, e esfregando a pele de ouro marrom do seu corpo contra o meu, me falou que o mal é bom e o bem cruel. Enquanto os pelos dessa deusa tremem ao vento ateu,
ela me conta, sem certeza, tudo que viveu, que gostava de política em 1966 e hoje dança no Frantic Dancing Days. Ela me conta que era atriz e trabalhou no ré com alguns homens, foi feliz com outros, foi mulher que tem muito ódio no coração, que tem dado muito amor, espalhado muito prazer e muita dor. Mas ela, ao mesmo tempo, diz que tudo vai mudar. Ela vai ser o que quis, inventando um lugar onde a gente e a natureza feliz vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão. As garras da felina me marcaram o coração, mas as besteiras de menina que ela disse não, e eu corri pra o violão no lamento, e amanhã nasceu azul. Como é bom poder tocar um instrumento.
Thank you. gente estúpida. Oh, 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 gente hipócrita.
O homem na redoma de vidro. São raros instantes de alívio e deleite. Ele descobre o véu que esconde o desconhecido. O desconhecido. E é como uma tomada à distância numa grande angular. É como se nunca tivesse existido dúvida. Passasse a vida inteira eternizando a miragem, como o capuz negro que cega o falcão selvagem. Falcão selvagem. Se na cabeça do homem tem um porão, onde mora o instinto e a repressão, diz aí, o que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão? O que é que tem no sótão?
Foi Lenine e Marcos Suzano, de Lenine, Olho de Peixe, antes Gilberto Gil, de Gil Liminha, Nos Barracos da Cidade. Maria Bethânia, de Caetano Tigresa.
Rádio Câmara, a gente toca a melodia do país.
9h17, Cássia Heller.
Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar mais do que receber. E ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer. E ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem lhe comer. Feliz, vida de gato, povo marcado, povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de gato, povo marcado, povo feliz. Vida de gato, povo marcado, povo feliz. Foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de ver esse mundo acabar. A arca de Noé, o dirigível, não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar. Não voam nem se pode flutuar.
Assim, uns meus, uns teus, uns adeus, uns filhos de de tudo. Eu e você. Uns vão, uns dão, uns são, uns dão, uns não, uns hão de. Uns pés, uns mãos, uns cabeças, uns só.